agora, na Rádio Alesc. Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil.
Muito boa tarde para você que está na audiência da Rádio Alesc, o som do Parlamento Catarinense na internet. Muito obrigado por você estar conectado conosco. A partir de agora, muito mais informação na sua conexão. É o programa Cidade Inteligente, soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto de 2015. Eduardo Rocha. Comigo na técnica de áudio, Carlos Renato dos Santos. E no programa de hoje o assunto é educação, educação profissionalizante. E o destaque é a Olimpíada Internacional das Profissões, o World Skills São Paulo 2015, competição internacional que mobilizou 60 países e que teve a delegação brasileira de 56 competidores como o vencedor do World Skills São Paulo 2015, com 27 medalhas em 27 ocupações, 31 brasileiros levaram medalhas de ouro, prata e bronze em 27 ocupações e o Brasil foi o top one do World Skills São Paulo 2015. E aqui no estúdio conosco hoje o coordenador da equipe técnica que disputou a competição, André Leopoldino. Muito boa tarde, André, tudo bom?
Boa tarde, tudo certo.
E também conosco o Rodrigo Campos, estudante de Palhoça, que competiu na modalidade de mecânica de aeronaves. Muito boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde.
E antes de mais nada, vamos abrir o programa com uma sonora produzida pela TV Senai sobre o World Skills São Paulo 2015.
A World Skills São Paulo 2015 foi a maior competição educacional já realizada até agora. O evento, organizado pelo Senai e pela CNI, ocupou os 213 mil metros quadrados do Anhembi Parque. Nós tivemos uma ótima competição, onde todos os jovens estavam capacitados e atingiram seus objetivos. Nos 4 dias de provas, 1.200 competidores de 62 países disputaram as 50 ocupações. A delegação brasileira foi representada por 56 alunos do Senai e do Senac. A Olimpíada Internacional das Profissões, realizada pela primeira vez na América Latina, superou todas as expectativas.
O Brasil demonstra a capacidade de realizar grandes eventos internacionais com muito profissionalismo e era isso que a gente queria demonstrar ao mundo.
A plataforma digital criada pelo Senai permitiu um passeio virtual pelos locais das provas e também a interação nas redes sociais.
Além dos 250 mil visitantes, vamos ter perto de 2 milhões de visitantes virtuais que estão acompanhando aqui o World Skills com todas as informações.
O objetivo da World Skills é incentivar e valorizar a educação profissional.
O que nós queríamos é colocar essa agenda de educação profissional como prioridade do nosso país.
A agenda de ampliar a educação profissional, ela é importante porque ela assegura o primeiro emprego para os jovens, mas assegura também competitividade para as empresas.
Cidade Inteligente, soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil, trazendo no programa de hoje André Leopoldino, coordenador da equipe de Santa Catarina que disputou a competição internacional de profissões, o World Skills 2015, em São Paulo e que impressionou os organizadores por ser um evento gigantesco e maravilhoso, não é isso, André? O que é que você Diz para a gente, André, desse evento deste ano, 2015, o World Skills em São Paulo, em que a delegação brasileira sagrou-se campeã depois de participar tantas vezes, desde 1983, participando, e chegamos ao final deste ano como grandes campeões, inclusive superando países como a Coreia do Sul, a França, Taiwan, a própria China, Japão, Áustria, Suíça. André, quais são as suas impressões deste trabalho do Senai e de trazer o troféu de campeão do World Skills aqui para o Brasil?
Como você falou, assim, a gente teve uma impressão muito, muito forte do tamanho e a dimensão do evento, né? Nós tivemos aí pela primeira vez que foi utilizado todo o complexo do IAMB, então foi o centro de eventos, o pavilhão de eventos sendo utilizado, também o centro de convenções e todo o sambódromo, né? Então nunca ocorreu um evento dessa magnitude ali nesse complexo do IAMB, onde fosse usado todo esse espaço, né, para que os competidores aí pudessem mostrar o seu desempenho, né, a sua garra em poder competir por medalhas em cada uma das 50 ocupações que ocorreram nesse evento. Né.
Conosco aqui no programa também o jornalista Nicolas Stefanovic. Muito boa tarde, Nicolas.
Boa tarde, Eduardo Rocha. Boa tarde aos amigos ouvintes. Boa tarde especial ao pessoal do Senai, que nos dá a honra de participar hoje do Cidade Inteligente. Chama atenção, Rocha, conforme o André citou há pouco, os números desse evento, né? Eu estava dando uma lida aqui no material de apoio. O evento reuniu, Rocha, 1.189 estudantes de educação profissional de 59 países. 59 delegações estiveram aqui, estão aqui em São Paulo, né? Ou já finalizou?
Já finalizou, segunda-feira já retornaram aos seus países.
Perfeito. E a delegação brasileira contou com 56 estudantes, sendo que 6 aqui de Santa Catarina, né? Isso. O resultado já era o esperado, vocês imaginavam chegar no topo da tabela, como diz o outro?
Sim, foi um trabalho que já foi iniciado desde 2014, né? Quando 2014 ocorreu a etapa nacional, né? Para que o público entenda, para que esses competidores pudessem ter chego até aqui esse mundial, como o Rodrigo, eles participaram de diversas etapas que antecederam essa competição internacional, que iniciou com uma etapa escolar, onde, por exemplo, o Rodrigo foi um dos escolhidos, selecionados na unidade da Palhoça, para representar a unidade da Palhoça na etapa estadual, que aconteceu em 2013, na cidade de Lages. Então, nessa competição em 2013, se formou a delegação catarinense, com 35 competidores, em 35 ocupações. E depois disso, teve a nacional em 2014, que foi em Minas Gerais. E aí, nessa competição nacional, que se formou a delegação brasileira, né, para poder participar do Mundial. E um projeto também muito interessante do Departamento Nacional do Senai foi também um projeto chamado Brasil Top One. Ou seja, como pela primeira vez na América Latina a competição seria sediada num país aqui da América Latina, no caso o Brasil, então os organizadores e a coordenação técnica do Departamento Nacional do Senai criou um projeto chamado Top One para poder dar todas as condições de competição para os nossos competidores, para que aí sim a gente pudesse ter conquistado esse resultado aí magnífico de ser o primeiro colocado de todos esses países que participaram dessa competição, né? Então o resultado acabou sendo reflexo de todo um trabalho que foi realizado, tanto pelo Senai de Santa Catarina como pelos Senais de todos os estados, sendo aí organizados e sendo liderados pelo Departamento Nacional do Senai.
E nós tivemos a participação do Rodrigo Campos, estudante de Palhoça, que competiu na modalidade de mecânica de aeronaves, ficando na 11ª colocação entre os 15 competidores nesta profissão. Rodrigo, quais foram aí as condições que você teve lá para executar o trabalho, executar as tarefas nesta competição? Realmente nós tivemos aqui a maior e melhor edição de todos os tempos do World Skills, segundo inclusive o presidente da World Skills, Simon Bartley. Como é que você percebeu esse trabalho? Realmente teve todas as condições para praticar, para executar as tarefas?
E Rocha, se tu me permite, só para complementar a tua informação e para deixar um pouco mais claro para o nosso ouvinte, que tipo de tarefa que você teve que desenvolver na sua área de atuação nessa competição?
Bom, na ocupação de manutenção de aeronaves, as provas são 7 provas. Essas provas, elas são todas práticas, é mais ou menos o dia a dia do mecânico. A gente tem uma prova no helicóptero, que é uma inspeção diária que uma aeronave sofre todos os dias antes e após os voos. Temos também provas de elétrica, cabelagem elétrica na aeronave, que é todo de acordo com o manual de manutenção. Então a gente tem que fazer conforme é o dia a dia mesmo do mecânico, né? E conforme fez a pergunta de como foi a competição lá, foi uma competição bem difícil, as provas assim bem, podemos dizer assim, de um índice bem alto, porque os nossos avaliadores lá todos já trabalham na área há um bom tempo, alguns são engenheiros, outros são generais da Força Aérea, como lá na China, então são pessoas assim que sabem o que fazem, né? Eles trabalham há tempo já com isso, e as provas eram de grandes detalhes, assim que se passasse despercebido a gente perderia grandes pontuações.
E você competiu nesta modalidade mecânica de aeronaves com uma equipe de competidores brasileiros. Quantos formavam a equipe brasileira nessa modalidade?
Essa modalidade de manutenção de aeronaves era somente eu e o meu avaliador, o expert, né, que a gente chama lá. Ele avaliava os outros, porque quando chegava eu no momento de eu executar minha prova, eu não podia ser avaliado pelo meu avaliador compatriota, né? Então teria que eram outras pessoas de outros países para me avaliar.
Era realmente uma competição individual, então, que você teve que competir individualmente com os demais competidores internacionais.
Exatamente. Assim, deixar claro, né, que às vezes ali pode não parecer uma colocação tão boa, mas o meu resultado contribuiu bastante para o Brasil chegar a ser top one, como você disse, na tabela, né? E deixar claro também que me parabenizaram pelo fato de só ter terminado o curso, de fato de ser estudante, e estar competindo com pessoas que já estão 6, 7 anos na Força Aérea, queira ou não queira, tem um pouco de prática, né? Já no dia a dia, e ficaram bem contentes pelos meus resultados nas provas, pelo fato de ser só apenas estudante.
É um estudante, né, Rocha, competindo contra profissionais que já atuam na área, né? Então, de fato, Rodrigo, a gente tem que cumprimentá-lo por essa atuação. Sem dúvida, no cômputo geral, auxiliou e muito para que o Brasil chegasse no topo da tabela. E isso é fantástico, né? Um estudante competindo com profissionais, com experiência, e conseguir uma posição como você conseguiu, para nós aqui de Santa Catarina, eu acho que é para o Senai, principalmente para a Fiesc, deve ser uma honra, é muito grande. Mas, André, eu estava aqui dando uma lida também, além dessa categoria que o Rodrigo disputou, que é a manutenção de aeronaves, nós tivemos mais outras 49 ocupações, é isso? Foram 50 ao todo?
Então,
cita algumas para a gente, só para o nosso ouvinte se basear o que estava em disputa.
Por exemplo, a gente pode falar das 5 ocupações que nós tivemos participação do Senai de Santa Catarina, que foram a tornearia CNC, fresagem CNC, né, que são ocupações onde o competidor desenvolve peças, por exemplo, para motor de carro, peças para diversas máquinas e equipamentos que precisam ser confeccionadas por equipamentos de torno e equipamentos de centro de usinagem, né? Tivemos a própria mecânica de aeronaves, que o Rodrigo participou, sistema de construção em drywall, gesso em drywall, né? Ocupação também de administração de sistemas de rede, onde eles desenvolvem tarefas para que os computadores possam funcionar, possam se comunicar, para que a internet funcione, por exemplo. E também tivemos a ocupação de florista, que foi uma ocupação, participação do SENAC de Santa Catarina, né? Então, e diversas outras ocupações, como mecânica de automóveis, que nós temos, por exemplo, web design. Então, são ocupações da indústria e do serviço, totalizando essas 50 ocupações que ocorreram no World Skills de 2015.
Agora, esse é um trabalho que vem sendo realizado pelo SENAC há longo tempo, nessa perspectiva de desenvolver a educação profissionalizante no Brasil. E foi um caminho muito difícil para chegar até aqui, mas, ao que tudo indica, estamos no rumo certo.
Sim, o SENAI ele desenvolve esse trabalho aí. A gente vem participando de competições internacionais, no caso World Skills, desde 2003. Então já são várias edições aí com participação de Santa Catarina, né? Como eu falei agora, esse ciclo acabou terminando agora em 2015 com esse World Skills, e a gente começa os novos treinamentos para que em 2017 a gente possa participar do World Skills para a 44ª edição, que será em Abu Dhabi. Então, para que os nossos competidores consigam chegar em Abu Dhabi em 2017, nós teremos várias etapas, que é a etapa
fases
escolar...
preliminares aqui, fases dentro de Santa Catarina e no país.
Dentro de Santa Catarina e no país. Ou seja, aqui em Santa Catarina, agora em outubro, nós já vamos ter a nossa edição da etapa estadual da Olimpíada do Conhecimento. Então, já as escolas do Senai, as unidades do Senai já escolheram os seus alunos que vão representar as suas cidades na etapa estadual. Então, em outubro ocorre a etapa estadual e nós vamos formar a delegação catarinense, que será continuamente treinada para em 2016 participar da etapa nacional. A etapa nacional ainda não tem local e data definido, mas geralmente no início do segundo semestre do ano, né, de 2016, não está definido o local. E quando isso ocorrer, em 2016, vai ser formada a delegação brasileira,
que vai...
esperamos que com diversos catarinenses, né? E aí depois vai para 2017 para participar da 44ª World Skills 2017. Então esse ciclo ele vai se repetindo a cada dois anos, né? O World Skills se repete a cada dois anos, nos anos ímpares, e a etapa nacional nos anos pares. Então são ciclos de dois em dois anos que a gente vai formando alunos, competidores, para estarem participando dessa competição mundial.
Bom, além do Rodrigo Campos, que é o estudante de Palhoça que competiu na modalidade de mecânica de aeronaves, está conosco também o Eduardo Krukskiewicz, de 19 anos, do Senai de São Bento do Sul, e é um dos medalhistas. Ele conquistou medalha de prata em tornearia e ficou na 18ª colocação entre 1.200 competidores. Muito boa tarde, Eduardo.
Boa tarde.
E qual é a sensação de participar de um evento de tamanha magnitude, praticamente o melhor evento do World Skills da história desta Olimpíada Internacional das Profissões, e ainda de quebra trazer a medalha de prata para o Brasil?
Então, a sensação de participar de uma competição internacional, ela é inexplicável, entende? Desde que eu comecei a treinar para a etapa estadual em 2013, eu sempre almejava chegar na World Skills. E eu fui fazendo esse meu processo de preparação e sempre buscando o meu melhor para conseguir esse resultado. Ela é uma medalha inédita para a tornearia CNC, né? Então foi o melhor resultado que a gente obteve, foi a medalha de prata. Em 2013 tínhamos conseguido quarto lugar, entende? E agora nós conseguimos a medalha de prata. Então é uma sensação inexplicável de poder subir no pódio, poder representar o país e ainda conseguir um excelente resultado.
Eduardo, e essa classificação do Brasil, realmente ela coloca o Brasil numa posição de vanguarda na educação profissionalizante, graças à participação de vocês. Temos aqui no estúdio também o Rodrigo Campos e o André Leopoldino, coordenador do Senai, e o papel do Senai aí de São Bento do Sul também não fica atrás, né? Agora o Brasil conquistando o primeiro lugar, tem que trabalhar muito para manter essa posição, ou pelo menos não perder de vista essa posição no próximo evento, que é em Abu Dhabi, mas até lá tem muita coisa pela frente.
Concordo. Isso é, a Olimpíada, ele é um processo contínuo. Assim que encerra um ciclo, igual aconteceu agora com o World Skills, ele já inicia um novo ciclo com a etapa escolar e a etapa estadual. Então, São Bento, junto com as outras cidades do estado, estão nesse processo, preparando seus alunos para a etapa estadual, que vai acontecer em outubro, e ele tem que ser de forma contínua, sempre buscando o melhor para conseguir manter o Brasil no topo do ensino profissionalizante.
Eduardo, é Nicolas quem está falando, gostaria de te parabenizar também por essa conquista, mais uma vez o Senai, por estar coordenando todo esse processo dentro da educação profissional, e assim como eu perguntei há pouco para o Rodrigo, até para exemplificar para o nosso ouvinte, dentro da tua ocupação, que foi a tornearia CNC, qual foi a atividade típica que tu desenvolveu, qual foi a tua prova, a tua tarefa que te levou a essa medalha de prata?
Então, na minha modalidade, que é a tornearia CNC, diferente das outras, de várias outras, elas são divididas em módulos únicos, entende? Então, a cada dia eu encerro um módulo e o que eu fiz não interfere para o dia seguinte. Então, eu tenho a avaliação do módulo feito a cada dia. São peças únicas, com diferentes tipos de usinagem de torneamento e fresamento, e eu trabalho com programação e software, e usinagem em máquina CNC. Então, do total tempo de prova que eu tenho, 25% eu tenho de programação em computador e os outros 75% é trabalho em máquina, para poder fabricar o projeto que eu acabei programando.
E lá na praça de eventos, lá, uma instalação gigantesca, né, Eduardo?
Sim.
Tinha público também participando e acompanhando?
Tinha. Foi uma movimentação muito grande do público lá, mas como o Rodrigo também é competidor e eu fui, a gente não consegue perceber essa movimentação durante o tempo de prova. Nós estamos tão concentrados em fazer ali o nosso melhor, em conseguir chegar à excelência, que você acaba esquecendo o que está acontecendo ao redor. Você só foca principalmente na sua prova e no seu trabalho.
É porque o Brasil está se destacando aí na elaboração e realização de eventos esportivos e agora realiza esse grande evento que não é esportivo, mas também traz uma grande satisfação para os competidores de poder hastear a bandeira nacional, né, e vibrar com a vitória brasileira.
Se tu fores analisar, eles passam por fases preliminares, municipais, estaduais e nacionais, até chegar a essa competição de nível internacional, da mesma maneira que os atletas passam para chegar na grande competição que todos almejam, que é as Olimpíadas, né? Então, é algo muito semelhante, né, professor André? Algo muito semelhante e que requer muito comprometimento dos que fazem a disputa, né?
Sim. É interessante até colocar essa questão, porque, por exemplo, o Eduardo e o próprio Rodrigo, todos os nossos competidores, tiveram diversas provas seletivas, né? Então, eles venceram as etapas escolares, foram selecionados em etapas escolares, venceram a etapa nacional, foram para a etapa nacional, venceram a etapa nacional, e após a etapa nacional, eles ainda tiveram provas seletivas, foram duas, uma em janeiro, bem difícil. Eu lembro hoje, o Eduardo participando, era um competidor de Minas Gerais, e outro competidor, se eu não me engano, o Eduardo pode lembrar, acho que ele está na linha aí.
É de Santa Catarina, o
Matheus. Ah, sim, eram dois de Santa Catarina e a Camila, de Minas Gerais. E dessa prova seletiva em janeiro, saiu um competidor, que foi o nosso amigo daqui de Santa Catarina, o Matheus. E depois, em maio, teve outra seletiva, onde participou o Eduardo com a Camila. E aí o Eduardo passou à frente para poder representar o Brasil nessa ocupação de tornearia CNC. O Rodrigo, a mesma coisa. Então, foram provas, além dessas etapas preliminares, tivemos as etapas seletivas, que não foram fáceis, foram bem difíceis, e aí mostra como eles estão preparados, assim, estão acostumados a passar por todo esse processo, né, de treinamento e depois poder confirmar essa participação deles.
É um processo muito semelhante, Rocha, ao processo dos atletas olímpicos, né? Através das seletivas, onde eles precisam alcançar um determinado índice, um nível mínimo para poder estar competindo com os atletas internacionais.
É verdade.
Inclusive, nessa preparação que eles passam, até como se fossem atletas mesmo. Nós temos acompanhamento, eles fazem exames para ver se estão todos, se estão com a saúde ok, verificam se não tem nenhum problema dentário para não ter problema, por exemplo, de um dente siso com problema durante a competição. Muitos deles fazem academia, o Eduardo era um caso, a gente sempre colocou também para academia para ter a condição física necessária para poder realizar suas tarefas. A ocupação, por exemplo, de drywall e construção e alvenaria são ocupações bem pesadas, então precisa desse acompanhamento.
E todo
físico.
Esse suporte para os competidores é dado pelo Senai?
Sim, todo pelo Senai.
A receita não existe, né? A receita é treinamento e dedicação para chegar lá, né?
Isso mesmo.
Inclusive, o perfil do Eduardo, que está conosco, em 2010 fez o curso de aprendizagem industrial, mecânica de usinagem. Em 2011 e 2012 fez curso técnico em eletromecânica na unidade do Senai, em São Bento do Sul. E foi segundo lugar na etapa estadual em 2013 e também foi medalha de ouro na Olimpíada do Conhecimento em 2014. Agora, Eduardo, que você foi medalha de prata na World Skills 2015, qual é a sua meta, qual é a sua perspectiva, o seu trabalho, o seu desenvolvimento profissional? O que você pensa sobre isso?
O que eu vejo é que a World Skills, a Olimpíada, você tem que também transmitir conhecimento. Eu tive todos esses durante esses 3 anos, eu estava adquirindo conhecimento. Agora, a minha meta é poder transferir esse conhecimento para os novos competidores. Então, esse é um desafio que eu tenho e eu já estou trabalhando nele, junto com o meu competidor da unidade de São Bento, transmitir esse conhecimento e assim chegar ao nível máximo. Para que em 2017 nós tenhamos um competidor de Santa Catarina, World Skills, e conseguir trazer a medalha de ouro. Outra meta que eu tenho agora, que é, na verdade já era algo que eu tinha, mas que eu acabei deixando de lado para poder focar principalmente na World Skills, eu vou começar o meu ensino superior. Então eu quero começar a faculdade na minha área. São duas metas que eu tenho em mente agora.
Essa questão que o Eduardo colocou é bem interessante, né? Então, o Eduardo, ele encerrou um ciclo agora como competidor e ele já está iniciando um novo ciclo como avaliador. Ou seja, agora ele já está começando a treinar o competidor da unidade de São Bento do Sul, que vai representar essa escola na etapa estadual e agora em outubro, que vai acontecer em quatro cidades de forma simultânea. Vai acontecer em Blumenau, Jaraguá do Sul, Joinville e São Bento do Sul. Então o Eduardo encerra um ciclo como competidor e começa um ciclo como avaliador, podendo agora continuar na sua carreira treinando competidores que futuramente poderão ser medalhistas. A mesma coisa o Rodrigo. O Rodrigo também já começa um trabalho de ajudar na preparação do competidor de manutenção de aeronaves, que vai competir agora na estadual e também, por consequência, na nacional do ano seguinte.
Ô Rocha, e vale destacar, Rocha, que o Rodrigo, que está aqui conosco no estúdio, que é aqui de Palhoça, na Grande Florianópolis, que teve uma colocação também fantástica no World Skills, ele está num processo de finalização do curso dele de manutenção de aeronaves. Ele já fez, acho que, dois módulos, está finalizando mais alguns. Mas o que é mais interessante, que a gente estava conversando fora do ar, que ele já está recebendo propostas de trabalho para atuar profissionalmente na área dele, e muito, né, Rodrigo, graças a essa tua atuação nessa competição, né?
Com certeza, sim, são propostas, não sei nem como escolher quais, porque são propostas muito boas, graças a essa competição, não só World Skills, mas toda essa trajetória que eu vim fazendo, né? Graças a isso, já apareceu várias oportunidades, como estão aparecendo ainda.
O estudante já sai pronto para o mercado de trabalho, isso é um espetáculo, né? Educação profissional, André?
É isso mesmo. E é interessante a gente colocar também que todos esses competidores, tudo isso que eles recebem, né, em troca desse treinamento que eles receberam, competidores e professores, isso tudo a gente também repassa para dentro da sala de aula dos nossos cursos. Ou seja, toda essa tecnologia que eles viram, material que é utilizado, quando a gente vai para uma competição mundial ver que novos equipamentos estão sendo utilizados, a gente começa a fazer a nossa atualização de laboratório para que tenha essa reflexão com o que foi utilizado no mundial. Então, a própria equipe técnica, por exemplo, o Eduardo é um professor do Senai. Hoje ele terminou a função dele como competidor, mas ele já é um professor do Senai. Então, tudo isso que ele adquiriu de conhecimento durante essas provas, ele pode fazer o repasse desses conhecimentos que ele adquiriu para a turma dele, para as turmas dele que ele ministra aula, e aí com isso a gente tem uma passagem de informações e de atualizações muito grande para dentro de sala de aula. É um projeto também que a gente está desenvolvendo,
intercâmbio
de conhecimento. Inclusive a gente está com um projeto muito, muito forte aqui no Senai de Santa Catarina para poder ainda mais fortalecer toda essa tecnologia, todo esse conhecimento que é visto no World Skills e na Olimpíada por si, para colocar para todos os nossos alunos, para que todo esse nosso público de alunos nos nossos cursos de aprendizagem, cursos técnicos e cursos superiores, possam aí sim estar tá recebendo toda essa informação e ir para o mercado de trabalho cada vez mais preparados, né, para desempenhar uma função dentro do que o mercado espera, né?
Bom, eu quero agradecer a participação do Eduardo Krukskiewicz, da cidade de Campo Alegre, e representando São Bento do Sul nesse World Skills, onde com uma pontuação de 552 pontos, ele foi medalhista de prata. Eduardo, parabéns pelo seu resultado, pela sua performance e também pelo trabalho que você pretende realizar daqui para frente. Inclusive, fica aí aberto o microfone para uma mensagem sua para os estudantes catarinenses que desejarem também entrar nesse campo da educação profissionalizante, participar futuramente de uma Olimpíada como essa.
O que eu vejo é que esse resultado que eu atingi na World Skills, ele não é um trabalho apenas meu, entende? É todo um conjunto. Desde a etapa estadual, onde o professor Carlos Marcel, da Unidade de São Bento, me incentivou a entrar para a Olimpíada, até na etapa nacional, onde tivemos uma parceria de São Bento do Sul com Joinville, para o meu treinamento ser mais intensivo e mais assertivo. Depois da etapa nacional, juntando os estados de Santa Catarina e Minas, então tudo é um trabalho conjunto e com o mesmo objetivo. E para você conseguir chegar nesse objetivo, precisa muita dedicação e muito trabalho. Então, a mensagem que eu deixo é sempre buscar o melhor e sempre querer aprender mais. Nunca pode estar contente com o que você já aprendeu, porque tem muito para aprender nessa vida ainda.
Valeu, Eduardo. Muito obrigado, então. Um grande abraço e sucesso na sua vida profissional.
Muito obrigado. Agradeço a todos.
Continua conosco aqui no estúdio o André Leopoldino, coordenador da equipe técnica. André, e como fica agora a situação para as próximas competições, esse trabalho que você vinha se referindo aqui, no nível estadual, como é que são os procedimentos a partir agora de 2015, ainda no segundo semestre, no ano que vem, como é que vai ser a organização para o próximo, né? A próxima Olimpíada Internacional das Profissões?
Sim. Hoje nós estamos com as escolas do Senai treinando os seus competidores para participar da etapa estadual. Então, por exemplo, na unidade de Palhoça, da onde o Rodrigo é aluno e agora também contribuindo no processo de treinamento, nós já temos diversos alunos treinando para poder participar da etapa estadual, e aí quanto mais treinados eles estiverem, maior são as chances de conquistar um resultado na etapa estadual. Quando ocorrer a etapa estadual em outubro, nós teremos os vencedores, né? Primeiro, segundo, terceiro colocado e por aí vai. E a partir desse momento, a gente faz uma, após essa etapa estadual, a gente faz uma prova seletiva, geralmente entre primeiro e segundo colocado, para verificar quem serão os representantes catarinenses para a nacional do ano seguinte. Então é nesse momento que a gente forma a delegação catarinense. A partir do momento que a delegação catarinense é formada, nós começamos um trabalho de acompanhamento desses competidores, onde a gente começa a fazer visita nessas escolas, verificar como que os avaliadores estão treinando os seus competidores, né? Para também diversas ações de além de acompanhamento, como a gente colocou antes, a parte de treinamento físico, psicológico, né? Ou seja, a gente faz uma preparação como eles fossem atletas mesmo, né? Então, esse nome Olimpíada não é por acaso, né? Porque eles são preparados como atletas. Só que em vez de uma modalidade de esporte, é uma modalidade de educação profissional, né?
E que inclusive precisaria até de uma divulgação, como se divulga a questão esportiva, né? Como Sim. se divulga, é porque realmente você disse tudo, precisa de muito treino, precisa de muita organização, uhum. Então a divulgação desse trabalho também é importantíssima.
Isso mesmo.
E, inclusive, nós tivemos aqui, nesse World Skills desse ano, a participação da imprensa mundial, mas não foi um evento que chamou tanta atenção ou que esteve...
Eu vou comentar justamente sobre isso, Rocha. Eu acho que nós não tivemos uma cobertura tão acentuada pelo grau de importância desse evento que vocês participaram, né? Uhum. A gente tomou ciência... conhecimento através do processo de assessoria de imprensa aqui do Senai de Santa Catarina, mas eu não recordo de ter acompanhado, o que acho que é uma falha muito grande dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação, porque um evento dessa grandiosidade no Brasil e com competidores nacionais, né, conquistando tão expressivos resultados e o país como todo no topo da tabela, né, André? Sim, acho que faltou um pouco dessa cobertura da mídia catarinense e também nacional. Uhum. Teve cobertura jornalística lá no dia, nos dias, enfim?
Sim, às vezes a gente acaba fazendo um trabalho muito forte na preparação desses competidores, né, e pensando também mais no resultado que essa competição pode trazer para alunos em todas a nossa sala de aula, e acaba falhando em algum ponto, como vocês colocaram. Mas mesmo assim a gente teve uma divulgação grande, né? Junto com o nosso público visitante de Santa Catarina, nós fomos com o pessoal da imprensa.
Do Senai, que fez um trabalho fantástico, sim, divulgando a participação dos catarinenses. A minha dúvida em relação aos veículos de comunicação comerciais,
porque
que poderiam dar um apoio maior.
A competição desse ano, Nicolas, foi a maior realmente da história desses 43 eventos do World Skills, em que o Brasil agora sagrou-se o campeão. Mas para você ter uma ideia, ocupou um espaço físico muito mais amplo de toda a história. 213 mil metros quadrados.
Para quem conhece São Paulo, o pavilhão do IMB já é gigantesco. Mas o espaço do Sambódromo também é algo muito grande, sim, né? Então sim, a gente consegue detectar a grandiosidade desse evento, né?
Sim.
A minha dúvida era em relação aos veículos de comunicação comerciais, as TVs, os jornais, né? E aqui de Santa Catarina, principalmente.
Sim, sim.
Porque nós tivemos competidores e competidores que tiveram um grande destaque nessa competição internacional.
Sim, sim. Não, teve divulgações, é claro que em nível nacional também, em nível internacional, mas essa questão do tamanho do evento, ela foi bem engraçada, assim, né? Porque a gente faz o acompanhamento dos competidores, então, como equipe técnica, não só eu, nós temos uma equipe técnica muito forte no Senai de Santa Catarina, né? Então, tenho a minha companheira lá do Senai, do Departamento Regional, a Maristela, o professor Ilídio, e a gente ria bastante, assim, né? Porque a gente tinha ia até uma ponta do sambódromo para acompanhar um determinado competidor nosso, por exemplo, o Rodrigo, a área de aeronaves era lá no finalzinho do sambódromo, então a gente ia lá visitar ele, ver se ele estava precisando de algo, né, durante a competição, voltava, por exemplo, onde estava o Eduardo era lá dentro do pavilhão do Ayambi, então na outra ponta. Quando chegava até aquela ponta para conversar com a equipe,
né?
Sim, aí tinha que voltar novamente lá no final do sambódromo. Então, é uma preparação aí física que exige um esforço nosso muito grande do tamanho desse evento que foi, né? Então, como vocês colocaram, foi a maior edição do WorldSkills já realizada, né? E isso mostra aí como que hoje em dia a educação profissional ela está bem assim à frente, né, do que a gente precisa para estar tendo profissionais capacitados dentro do nosso mercado de trabalho. Né?
Foi o maior evento e o que impressionou muito os competidores e os representantes dos outros países. E para o secretário de Educação Profissional do Ministério da Educação, Marcelo Feres, a participação e os resultados dos estudantes brasileiros demonstram que a educação profissionalizante no Brasil está no caminho certo e o Senai é hoje o maior representante desse trabalho,
né?
Que se faz. É a referência desse sucesso brasileiro e nós aguardamos então os números, né, que vêm por aí, as novas metas que alcancem e que tenham sucesso também no trabalho do dia a dia do Senai aqui nas instalações aqui em Santa Catarina.
Ok.
André, muito obrigado então pela sua participação. Fica o microfone aberto para você passar um recado para os estudantes que desejam participar, assim como o Rodrigo, que está aqui conosco, e desenvolver um trabalho na educação profissionalizante, inclusive com as portas abertas do Senai para o estudante que deseja se inscrever, não é isso?
Isso, isso. A gente agradece aí o espaço, né, daqui da Rádio Alesc, e a gente convida todos aí também para a nossa etapa estadual, que vai acontecer em outubro, como a gente citou, nas cidades de Blumenau, Jaraguá do Sul, Joinville e São Bento, né? Então esse é o momento que o Senai abre as portas para que os alunos, para que os futuros alunos possam verificar o que está sendo feito, né, no ensino profissional, né? Então a gente está aí de portas abertas para estar recebendo todo esse público nesse evento agora da etapa estadual em outubro.
Rodrigo, parabéns pela sua participação, pelo seu resultado e o sucesso profissional que você tem pela frente e que tenha sucesso realmente na sua vida profissional a partir de agora, né?
Muito obrigado. Queria destacar um ponto aí que, já pelo resultado do Brasil ter conseguido ser o primeiro colocado da tabela, né? Dizer que os cursos técnicos acho que são bem importantes, né? Para ver como o curso técnico leva a gente para pontos longes e dizer que o curso técnico também tem a força dele no mercado de trabalho, né? Porque às vezes os estudantes ali que saem do ensino médio, né? O foco é uma faculdade. Não tiro o tamanho de uma faculdade que traz, mas o curso técnico também traz um resultado assim bem importante.
Rocha, eu também gostaria de cumprimentar o Rodrigo pela excelente colocação, pelo belíssimo trabalho desenvolvido em São Paulo, e ao professor André e a toda a turma do Senai por este trabalho fantástico na formação da educação profissional, que eu não tenho dúvida, que potencializa sobremaneira o desenvolvimento das empresas e também de todas as nações. Isso é um fato, o Rodrigo está aqui do meu lado, é prova disso, estudante ainda, já com uma série de propostas, já batendo na porta dele para começar no mercado de trabalho profissional. Isso, sem dúvida nenhuma, é um fato muito marcante para nós de Santa Catarina. É uma grande honra vê-los tão longe assim, dentro da área de atuação de vocês. Mais uma vez, Parabéns pela atuação e contem conosco aqui na rádio.
André Leopoldino e Rodrigo Campos, muito obrigado pela participação. Nicolas Stefanovic também. Carlos Renato dos Santos na técnica de áudio. Nós encerramos aqui o Cidade Inteligente, soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil, destacando o World Skills e a educação profissionalizante em nosso estado e no nosso país. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela sua audiência e fique conosco porque na sequência vem aí a sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta quarta-feira, 19 de agosto de 2015.
Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Um programa social da Rádio Alesc.